Mas a realidade é outra. No ano passado, o alto comissário dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Volker Türk, disse que a meta global de garantir o acesso à justiça para todos está fora dos trilhos. Um relatório das Nações Unidas de 2019 aponta 250 milhões de pessoas vivendo em condições extremas de injustiça, privadas de qualquer proteção significativa da lei. Num mundo de mais de 7 bilhões, 60% da população está excluída das proteções e oportunidades sociais, económicas e políticas que lei deveria proporcionar. Nos documentos, todos os governos invocam a justiça para todos. Então, o que falha? Há quem diz que os políticos fazem promessas, mas no final interferem a favor dos seus interesses. E como é que os detentores de postos políticos e seus associados interferem na justiça? Como ultrapassar isso? Inicia assim o África Agora, aqui na Voz da América. Estimado internauta, muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora, aqui da Voz da América, comigo, Amães Miguel. Transmitimos através da internet, a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. O nosso convidado é o jurista angolano Lino Bernardo Tito e vamos falar do efeito da interferência política na justiça. Iremos olhar para alguns casos específicos de Angola e Moçambique. Antes, vamos exatamente a Moçambique, que nos últimos anos julgou, após denúncia internacional e pressão da sociedade civil, o escândalo das dívidas ocultas, originado por um alegado projeto de pesca de atum e proteção costeira, acabando nos bolsos de membros do governo, chefes da secreta, filho de presidente, bancários internacionais e intermediários.
Num caso inédito na política moçambicana, em fevereiro de 2022, o ex-presidente de Moçambique, Armando Guebuza, testemunhou no julgamento do seu filho, Ndambi Guebuza, por envolvimento no escândalo das dívidas ocultas em Maputo, um caso de interferência política em negócios do Estado.
A decisão de procurar recursos foi tomada por mim, delegando no comando operativo, através de seus líderes. Nós funcionávamos com órgãos estruturados. Eles apresentavam uma proposta, era discutida e, quando aprovada, então podia continuar-se a trabalhar nela para a sua execução. Mas, normalmente, nestes casos, quem responde sempre é o chefe, né? Que está a presidir a reunião. Neste caso, o comando operativo tem o seu chefe. Tinha o seu chefe, que era o ministro de Defesa Nacional. Contactei com as pessoas para encorajá-las a trabalhar. Agora, o resto que aconteceu, não sei o que fiz. Talvez tenha sido essas pessoas.
Armando Guebuza era presidente de Moçambique quando foi aprovado um projeto de proteção da costa e pesca de atum, envolvendo quadros seniores dos serviços secretos, da defesa, das finanças e uma empresa franco-libanesa, a Primvinvest, tida como especializada nessas matérias. O seu filho, Ndambi Guebuza, participou como facilitador na alegada realização que envolveu o financiamento do Banco Credit Suisse e que resultou em esquemas de fraude denunciados pelo Fundo Monetário Internacional. Na sequência, 19 indivíduos foram acusados por desvio de parte de mais de 2 mil milhões de dólares de tais projetos e o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, foi detido na África do Sul a pedido dos Estados Unidos por crimes financeiros relacionados com as dívidas ocultas. A sociedade civil moçambicana foi incansável no seguimento do caso, que terminou na condenação de grande parte dos acusados pelo juiz Efigênio Batista.
Vai o réu Armando Ndambi Guebuza, condenado na pena única de 12 anos de prisão maior, 12 anos de prisão e 162 mil meticais de multa.
Enquanto terminava o julgamento em Maputo, na África do Sul, continuava o processo de extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos, o que aconteceu algum tempo depois. De momento, há recursos em tribunal e fala-se muito de interferência política na justiça, uma vez que, entre outros, Armando Guebuza, que era presidente na altura, não foi julgado. E o atual presidente Filipe Nyusi, que na altura era ministro da Defesa, não foi ouvido, beneficiando de alegada imunidade.
Estamos no programa África Agora, aqui da Voz da América. O nosso convidado é o Dr. Lino Bernardo Tito, de Angola. Dr. Tito, bem-vindo ao África Agora da Voz da América.
Bom, muito obrigado. Minhas saudações a todos os ouvintes da Voz da América, aos meus entrevistadores e a toda a equipa que produz este programa.
Vimos para começar. Sim, dizia que, vimos para começar uma recordação daquilo que foi um dos maiores escândalos dos últimos tempos de Moçambique, o julgamento do caso das dívidas ocultas. O escândalo não é o julgamento, mas o que os acusados fizeram é que é o escândalo. Este caso, o julgamento, aconteceu numa altura em que Angola, o seu país, estava numa transição. Diz Eduardo dos Santos, o falecido presidente e o atual presidente, que é João Lourenço, que apareceu com promessas de eliminar os maus hábitos, isto por parte dele. Como é que Angola viu este julgamento? Terá sido inspirador para também seguir aqueles que usurpavam os bens do Estado, prejudicando o povo?
Bom, eu não sei se direi que este julgamento inspirou as autoridades angolanas para promover uma luta contra a corrupção, né? Porque o próprio julgamento das dívidas ocultas foi, de alguma forma, manchado em muitas das suas questões de fundo, né? Note que para as dívidas ocultas, por exemplo, o presidente Guebuza foi ouvido como declarante no processo, mas um declarante que tinha, digamos, no seu gabinete anteriormente, dois indivíduos envolvidos neste processo, né? Designadamente o seu diretor do gabinete e a sua secretária, para além do seu filho. É óbvio que não se pode, de alguma forma, dizer que o presidente Guebuza não sabia o que estava a acontecer. Foi golpeado, se tivesse sido golpeado ou traído, melhor dito, acho que a posição dele teria sido diferente durante os seus depoimentos em julgamento. Ou seja, para mim, o julgamento da África do Moçambique pecou pelo facto de não ter trazido duas figuras importantes, que é a primeira figura, o ex-presidente da República, que devia, na minha modesta opinião, constituído como arguido. E havia elementos que acompanhei um julgamento suficiente para que ele fosse constituído arguido e depois defender-se, obviamente, em julgamento. O outro que devia ser ouvido e também constituído arguido é o atual Presidente da República. Eu dei uma vista de olho à Constituição moçambicana. Uhum. O Presidente de Moçambique pode ser responsabilizado por todos os tipos de crime que cometer no exercício das suas funções, diferente da Constituição angolana, que tipifica crimes que o presidente pode ser responsabilizado no exercício das suas funções. Ocorre, porém, que Guebuza não foi responsabilizado, foi tido apenas como declarante, e eu percebi a ginástica que foi feita para que ele fosse apenas como declarante. O outro devia ser o atual Presidente da República. Aliás, várias vezes os advogados, no mínimo, requereram que ele fosse ouvido como declarante, mas o juiz não aceitou, indeferiu todos os requerimentos. Para mim, o julgamento em Moçambique foi, de alguma forma, um ato que culpou aqueles que estiveram próximo do presidente Guebuza. Estou a ver o filho, os amigos do filho e fundamentalmente o pessoal dos serviços de segurança. E neste capítulo, o presidente Guebuza cometeu um erro muito grave. O erro cometeu é transformar os serviços de informação em entidades comerciais. O principal chefe da época do serviço de informação foi envolvido no processo, acabando por cair na corrupção. Aliás, foi condenado e existe uma sentença sobre o processo. Eventualmente existem alguns recursos, mas a decisão em primeira instância foi de condenar o diretor-geral do SINS, na época, condenar o seu adjunto para a área económica, por exemplo, e outros elementos que eram membro do SINS. Há aqui um envolvimento de serviços especializados num comércio, numa corrupção que acabou por manchar todo o país. E essa perspectiva que existe em África, ou seja, usar os serviços de informação para um papel ruim. A África não pode continuar assim. Os serviços de informação existem para proteger o Estado, existem para garantir a inviolabilidade do Estado, existem serviços de informação também para proteger os cidadãos. Não podem ser usados serviços de informação para o comércio, para celebrarem acordos de aquisição de barcos, de navios, de aviões, seja do que for. Ora, isto é inverter o papel essencial de informação.
E doutor, em relação, sem cortar, mantenha o seu fio de pensamento, indo para o caso específico de Angola, que o cenário de envolver filhos, primos, amigos, era prática nos tempos do José Eduardo dos Santos, que tinha os seus filhos na gestão de instituições públicas, este cenário foi descontinuado ou não?
Bom, assim, do ponto de vista claro, visível, há uma certa descontinuidade, mas os negócios estão a ser feitos de forma muito diferente, né? Existem rumores de que há pessoas muito próximas ao presidente têm ligações com negócios em vários setores, no setor mineiro, no setor de comércio comum, em vários setores, inclusive no setor dos petróleos, no setor da compra e venda de veículos. Há esses rumores que ainda não são confirmados, mas rumores, como pode perceber, as especulações em qualquer sociedade existe, mas transitar elas para factos reais, aí já é um caminho a ser percorrido. Ora, o passado é que foi, de facto, na minha perspectiva, muito ofensivo para todos nós. Aquilo foi, de facto, inverter o nosso Estado ao serviço de um grupo de indivíduos. Se nós todos nos lembrarmos, é que havia uma opção política de permitir o enriquecimento da cúpula, né? E a cúpula, como ficou aliada à corrupção, ela facilitou que fossem chamados filhos para ocuparem cargos de destaque, designadamente na Sonangol, na grande empresa petrolífera do país. O Fundo Soberano é de facto, uma outra instituição. E para além de pequenas instituições, inclusive governamentais, onde famílias foram, na minha modesta opinião, integrados só para garantir e proteger interesses financeiros. Né? O nosso país, antes de 2012, salvo erro, 2017 concretamente, viveu um momento muito difícil do ponto de vista da sua gestão. Era como uma gestão muito familiar. Né? Não era uma gestão de Estado, era uma gestão de amigos, de compadres, que tinham acesso aos recursos públicos, aos grandes negócios e as empresas beneficiavam das grandes linhas de créditos. O empréstimo chinês é um exemplo disso. As empresas chinesas que vieram para Angola para a reconstrução e porque haviam de usar financiamento chinês, essas empresas acabaram por ser controladas por pessoas próximas ao então Presidente da República. Nós vivemos um momento muito difícil. Entretanto, temos de reconhecer também que no início do mandato do presidente em funções houve uma boa intenção de pôr fim a todas aquelas práticas que prejudicaram gravemente ao nosso Estado, do ponto de vista financeiro, que recursos do Estado drenaram para bolsos de muito poucos. Né? Ah, mas pronto, na caminhada, o presidente me parece que perdeu o foco do essencial, né? Da sua estratégia, eventualmente pensada ou antes ou no curso do seu exercício como Presidente da República. Porque direcionou esse combate à corrupção a um grupo de pessoas, né? Deixando de parte muitos que também no passado beneficiaram-se de forma ilícita dos recursos públicos. Né? Deixa-me só lembrar que há bem pouco tempo a engenheira Isabel Sanches, numa entrevista concedida a uma das rádios de capital, insistentemente falou dos antigos administradores da Sonangol que não foram chamados para justificarem a gestão danosa que tiveram. Ela até foi clara em dizer que teve uma reunião com um candidato na altura à presidência da República, ou presidente da República, o atual presidente, onde apresentou o relatório sobre o passado, que envolvia desvios avultados e gestão desastrosa do erário público por parte dos antigos administradores ou PCAs da Sonangol. Né? Esses, infelizmente, andam à monta e não são responsabilizados. E quem caiu nessa teia da chamada luta contra a corrupção? Bom, aqueles que foram escolhidos eventualmente a dedos, esse interessa, esse aquele interessa, outros não.
Essa questão, doutor, pode alimentar a ideia de que o julgamento de Isabel dos Santos pode ser uma forma de perseguição política, mas queria que o doutor se concentrasse neste momento, neste julgamento de Isabel dos Santos relacionado com a sua gestão a Sonangol. Julga que poderá haver transparência e lisura face às alegações de perseguição que ela tem neste momento apresentado?
Deixa-me só dizer o seguinte. Levar a julgamento quem dirigiu a Sonangol durante 17 meses e deixar quem dirigiu a Sonangol durante décadas não parece ser, do ponto de vista de justiça, uma opção. Né? Eu entendo que esse julgamento acabará por trazer elementos que o perturbarão. Aliás, a nossa própria justiça hoje é colocada em causa. É visível a interferência política muito forte nas decisões judiciais que são tomadas por vários tribunais, fundamentalmente pelos tribunais superiores. Daí que esse julgamento será um julgamento de cariz político. E é uma coisa importante que temos que ter em atenção em relação a este julgamento, ou seja, a todo o processo. Né? Eu não quero fazer aqui uma avaliação do mérito processual, mas só quero trazer alguns elementos que me parecem ser importantes para, para nada. A engenheira Isabel dos Santos diz que em nenhum momento foi notificada fazer parte do processo e produzir provas em sua defesa. Né? Uma das vezes que foi notificada foi quando apareceu o esposo dela, mas mesmo assim ela tentou responder à notificação, trazendo o que ela considera como provas contra as acusações e não foi aceita. Consideraram que o prazo para juntar documentos que ela tinha como prova tinha sido ultrapassado, mas agora espero que ela, nessa fase que foi feito o despacho de acusação e notificado, ao que tudo indica, aos advogados dela, que produzam exatamente provas que levem ao processo. Ora, tendo havido o despacho de acusação, acredito que os advogados vão fazer requerer uma instrução contraditória. a instrução contraditória, que vai provavelmente enfraquecer todas aquelas 12 acusações, né? Porque ouvindo a engenheira Isabel Santos e olhando pelos bastidores do despacho da acusação, me parece que ela está a trazer argumento para, desculpem, para crescer todas aquelas acusações. Ora, não sei se aquela acusação, aquele despacho de acusação, terá pernas para andar se o juiz da causa for imparcial e quiser exatamente fazer justiça, aplicar o direito e não receber ordens superiores. Veja, há um elemento que a mim me indigna muito e que consta desta acusação. Ora, eles dizem na acusação de que a engenheira Isabel dos Santos foi indicada para aquela função por influência do seu pai, né? Ou seja, existiu de alguma forma um favorecimento do pai para aquela função. Mas o que ela narra é completamente diferente. E mais do que isso, lembro-me que no passado, quando ela foi indicada, um grupo de cidadãos angolanos teria interposto uma ação de anulação daquela indicação, daquela nomeação. Mas as mesmas pessoas que naquela época participaram no indiferimento daquela ação, considerando que era um ato legal e legítimo do Presidente da República, são as mesmas que vêm questionar hoje aquela indicação, uma contradição. E essa decisão que ela tem, uma decisão judicial, tem força bastante para colocar em causa esta acusação. As outras acusações que ela traz em seu contraditório, aquela, por exemplo, que tem que ver com o pagamento de salários indivíduos a algumas empresas. Ora, me parece que se ela tiver documentos que provam que ela pagou aquelas empresas que prestaram serviço, aliás, nos depoimentos dela, diz que em Portugal o tribunal considerou como válidas aquelas provas e que exatamente aquelas empresas beneficiaram daqueles valores, não é ela que se beneficiou daqueles valores. A ser assim, esta acusação do desvio de 200 e tal milhões de dólares pode enfraquecer. Outra questão que se coloca desse valor, a questão está em torno dos valores. Porque é o valor que faz parte da tal chamada peculato de que ela está a ser acusada. Parte daqueles valores que dizem que ela está a usar de forma...
Por outro lado, doutor, deixando os detalhes do processo em si, doutor, encontra algum paralelismo, neste caso, de Isabel dos Santos, que é a filha de Zé Eduardo dos Santos, e Zenu, que foi condenado, não cumpriu, e tal processo pode expirar sem que ele cumpra a pena. Será aqui também um caso de favorecimento político ou não?
Não, parece-me que não. Eu tenho uma posição contrária ao que tenho acompanhado. Temos de olhar para o seguinte. É que houve um julgamento em primeira instância, mesmo tendo sido numa das câmaras do Tribunal Supremo. Essa decisão teve um recurso e que acabou por ir depois para o Tribunal Constitucional, salvo erro. E este recurso ainda não foi decidido. Quando, em regra, há um recurso, a decisão tomada suspende-se até a tomada da decisão definitiva e do caso ser considerado como transitado e julgado. Para, a partir daquele momento, se manter a decisão que foi tomada em primeira instância, obviamente o arguido será recolhido para cumprir a pena, mesmo que passem 4 anos em relação a diferente, temos que reconhecer isso, se não tivesse havido um julgamento. Ou seja, um processo que está em instrução contraditória, ou está em instrução, não de contraditória, está em instrução, e que o crime prescreve num percurso, por exemplo, de 4 anos, e isso ocorrer durante a instrução contraditória, obviamente que aquele crime prescreveu e o próprio processo deve ser exatamente arquivado.
Não lhe parece estranho, doutor, que haja muita lentidão em casos que envolvem os chamados graúdos e muita rapidez para os pilha-galinhas, por exemplo, que os tribunais parecem mais rápidos. É advogado e sabe muito bem do que fala.
Não, temos que olhar para cada caso numa perspectiva completamente diferente, né? Julgar, por exemplo, o caso Lussati, com mais de 200 volumes, né? Não é o mesmo julgar um caso com um volume e com mais ou menos 100 e tal páginas, completamente diferente. Ou seja, o que quero dizer é que a complexidade do processo determina exatamente o andamento do mesmo processo. Há processos que são simples, do ponto de vista da sua condução, e até para a sua instrução não demora muito tempo, e há processo que a sua instrução exige algum tempo a recolher a prova para se confirmar os indícios e depois passar para a fase de julgamento. Para julgamento poderá haver recurso depois da decisão em primeira instância e a instância que vai, obviamente, avaliar o recurso terá tempo, cada complexidade. Eu entendo que a demora é normal para este tipo de processo tão complexo. Porquê? Porque precisa-se tomar uma decisão judicial, na minha modesta opinião, mais correta possível, assente em fundamentos de direito e não apenas em questões de natureza política. Apesar de eu pessoalmente entender que todos esses processos que Angola tem conhecido, do processo mais polêmico, que é o do Augusto Tomás, passando o processo do Zeno e do ex-governador do Banco Nacional, tem natureza política, obviamente.
Doutor,
várias vezes ouvi...
Eu dizia, doutor, temos mais dois minutos para terminar o programa. Por o caso de Moçambique, o caso das dívidas ocultas, houve muita rapidez e há muita análise de especialistas que dizem que a pressão internacional, a pressão da sociedade civil, o bloqueio económico que Moçambique sofreu com isso também, fez com que as autoridades colocassem um batalhão a trabalhar para esses casos. O mesmo cenário, se calhar, se Angola tivesse um bloqueio de instituições financeiras, podia ter mais rapidez e não ficar na justificação de que são processos complexos, o que percebemos, mas, havendo bloqueios, os Estados também podem ser mais céleres em relação a isto. A colocação que quero trazer para terminar o programa, doutor, esta questão da interferência política nos processos judiciais, na justiça, acaba atrasando o desenvolvimento dos países, porque são recursos que vão para certas pessoas que deviam beneficiar a muitos. Temos o caso no continente africano da família Obiang, temos o caso na África do Sul, por exemplo, do Jacob Zuma, que vai para a cadeia, cumpre alguns dias, sai e ainda continua envolvido na política no ativo. Em 30 segundos, isto poderá ter cura ou a África vai sucumbir com isto?
Bom, vou ser muito honesto. Infelizmente, os políticos africanos ainda não perceberam o verdadeiro papel que devem exercer nas suas sociedades. Por quê? Porque eles pensam que são patrões dos seus cidadãos, quando devia ser o contrário. Ou seja, eles não estão no lugar de servidores públicos, são no lugar de chefe. Quando é chefe, a ação governativa é completamente diferente. Quando é um servidor público, ele tem de olhar para aquilo que está a gerir como coisa de todos e não é dele. Ou seja, a maneira como os dirigentes africanos gerem os recursos públicos é como posse em pertença pessoal. E isso em África não vai terminar tão cedo, porque há muita vaidade também no exercício das funções públicas. Políticas.
Nota muito obrigado, doutor. Sempre ficou essencial a frase excelente esta, que os líderes africanos já não perceberam os seus papéis. Doutor Lino Bernardo Tinto, nós voltaremos certamente a conversa consigo sobre a política no continente africano. Bárbara Freira Santos e Amaris Miguel. Fizemos assim mais um África Agora aqui na Voz da América, conversando com o doutor Lino Bernardo Tinto de Luanda, Angola. Falamos de interferência política na justiça no continente africano, com foco em Angola e Moçambique. Nós, para a semana, voltaremos um forte candango.
São 12h30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola.